essa mesma coisa podia...
Peraí um pouquinho. Quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, às vezes não consegue pegar os dados todos. Vamos repetir. Quando surgiu o H1N1?
2009.
Ah, e o governo Lula...
Ela surgiu mesmo em 2009, ano. Ela surgiu em 2009, no México.
Tá. E aí ela foi se espalhando.
Sim. Ela foi... ela surgiu em 2009, no primeiro semestre, e a Organização Mundial de Saúde já classificou ela em abril. Ela surgiu no começo, em abril de 2009, a organização já classificou ela como uma emergência de saúde pública internacional, e a doença logo em seguida já estava em 75 países, entre os quais o Brasil já em maio.
E o Brasil comprou em 2009 as vacinas?
No segundo semestre já estavam desenvolvidas as vacinas, e o Brasil comprou 83 milhões no segundo semestre de 2009. 83 milhões de doses.
Em 3 meses vacinou toda a
população. Aí foi em 2010 que a vacina chegou, e em 3 meses o Brasil vacinou, no primeiro semestre assim que chegou, os 80 milhões de pessoas, em 3 meses. Por que eu dou o exemplo da H1N1? Porque também é injetável. Não é uma gotinha que você pode vacinar 10 milhões de pessoas por dia. Mas ela é injetável. Então, por ela ser injetável, eu posso comparar com a atual. A atual poderia ser feita também em 3 meses. Então, hoje, as pessoas que estão morrendo hoje, sem dúvida nenhuma, a culpa é do Bolsonaro. Porque a país começou a vacinar em dezembro. Então, se eu começasse a vacinar em janeiro, fevereiro e março, de abril para cá, todas as pessoas que estão morrendo, eu posso colocar a culpa no Bolsonaro.
Mas deixa eu fazer uma pergunta, até para ficar claro, porque são perguntas que eu imagino que estão surgindo. Havia disponibilidade de vacina para isso? Você podia, havia, vamos dizer, os laboratórios tinham disponibilizado esse número de vacinas que o Brasil pudesse ter comprado?
Sim, a Pfizer disponibilizou cerca de, no mínimo, 70 milhões de doses. Quanto?
70 milhões.
70 milhões, ou seja, no mínimo 70 milhões. Ela chegou e disponibilizou.
Que agora,
a Organização Mundial de Saúde... Oi?
O Brasil vai comprar 100 milhões só agora, né?
Pois é. Se ele tivesse comprado ali... Eles alegam, daí olha, a cadeia de frios por causa da temperatura, que tem que ser mantida a vacina, que é 30, 40 graus abaixo de zero. Vamos fazer o seguinte, é lógico que com essa temperatura eu não tenho uma cadeia de frio nacional. Mas aonde vive hoje a maior parte da população brasileira? Nas grandes capitais.
Nas
capitais e regiões metropolitanas eu tenho essa cadeia de frios. Então eu poderia comprar, fazer esse uso onde tem a maior densidade demográfica e depois desenvolver paralelo ou comprar outras, como por exemplo a oferta que fez a Organização Mundial de Saúde pelo Covid Facility, que depois não foram compradas, né, comprou um terço da oferta. Essa uma eu poderia levar onde eu não tenho uma cadeia de frio para manter essa temperatura tão baixa.
Você veja só uma coisa, vamos falar do Paraná. Você acha que, por exemplo, Curitiba, São José dos Pinhais, Ponta Grossa, Campo Largo, Araucária, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Cascavel, não teriam, se não tivesse, você acha que não poderiam providenciar essa, vamos dizer, Claro que sim.
Óbvio. Claro que sim. Na hora que eu compro em julho, e a Faz diz, eu vou entregar em janeiro, eu tenho 6 meses para montar essa cadeia.
Claro. E o que eu lembro com muita revolta e assim, raiva, foi que o Bolsonaro desdenhou da OMS quando foi feita aquela oferta de vacinas. Eles desdenharam, tipo, quero, isso é vacina, sim, não preciso disso. Tá aí, né? Tamo aí, né?
Eu acho que Quando eu vejo o que o Bolsonaro faz, e a gente está falando de epidemias no Brasil, dá para lembrar o século XVI, quando os europeus aqui chegaram, que a primeira epidemia que tomou conta do Brasil no século XVI foi a de sarampo e de varíola.
Cara.
Que os europeus trouxeram. E na da varíola, eles chegavam um outro tempo moderno agora que o Bolsonaro dissemina, mas na época os portugueses deixavam roupas que pessoas que tinham varíola tinham usado, deixava a roupa para os índios usarem. E eles pegaram a varíola e morreram. Quer dizer, houve uma política genocida no século XVI, em primeira metade do século XVI todo, porque foi o período que eles vinham com a varíola para cá. Então dá para você lembrar que é uma política construída, né, ao longo da nossa história, que foi a primeira grande epidemia, foi varíola e foi a de sarampo. Eu acho que isso a gente não pode esquecer.
E aí, você falando isso, também não dá para deixar, a gente está indo e vindo, mas eu acho que isso é o que ilustra aquela manchete que teve na Folha de São Paulo ontem, foi repercutida nos jornais à noite, daquela criança indígena, famélica, que aparecia todas as costelas dela por conta da malária e por falta da cloroquina. Bom, se isso não é, se matar nós todos, os brasileiros e brasileiras, não é genocídio, matar uma nação de indígenas por falta de cloroquina, é inominável, é inominável.
É uma criança Yanomami.
Yanomami.
E já está em extinção. É que a gente está indo e voltando, mas é uma conversa, né? A malária, por exemplo, ela em alguma região do Nordeste, do Norte do Brasil, ela era considerada endêmica, e outras elas fazem epidemias. Então,
sim. Ela vai e volta.
A malária, ela sempre tem endemicamente em algumas regiões, e outras ela faz epidemia. Agora, o índio, a malária é fruto, vamos dizer assim, a maioria dessas doenças, fruto do desequilíbrio ambiental. Porque o povo originário que aqui vivia, eles viviam perfeitamente em equilíbrio com esses tipos de doenças. Porque o mosquito é o mesmo, né? Da malária, da febre amarela, da dengue. E é fruto do próprio desequilíbrio ambiental. Então, e os Yanomamis, aliás, estão sendo vítima desde que o branco chegou perto deles, como todos os índios. Aqui no Brasil há uma coisa que as pessoas, o Ayrton Krenar fala muito bem. Nosso povo, né, ele, índio, nosso povo vive vítima de uma guerra. Uma guerra que é feita contra o povo indígena, desde que os portugueses, os europeus aqui chegaram. E uma guerra de desequilíbrio, né? Onde eles são mortos por armas, por venenos e biologicamente, como eu falei, da epidemia de varíola, que foi as primeiras a chegar aqui. Há um vídeo interessante, né? Porque a vacina de varíola é do século XVIII, né? É uma muito antiga.
É isso, né? Século XVIII.
A outra coisa para registrar, havia resistência, né? Naquele mesmo ali, havia resistência de gente para tomar. A vacina sempre teve quem resistiu. Sempre, não é agora só. Sempre. Tanto é que a revolta da vacina no início do século XX no Rio de Janeiro era a revolta de gente que pregava receber as pessoas. O pessoal...
Patinha, nós estamos com um pequeno problema aí no seu áudio. Eu não sei. Um pequeno problema aí, mas tá dando pra gente.
Tá dando pra ouvir.
Oi?
O Zé deve ser da internet aqui, mas eu estou tão pertinho do Wi-Fi.
Pois é, aqui. Na internet. Agora, Rosinha, deixa eu te lembrar uma coisa que é, também, dando uma olhada e tal, para conversar com você, eu achei interessante. As pessoas falam do lockdown, né? De que onde já se viu, parar o trabalho, parar a aula, parar não sei o quê. Mas quando a gente teve a gripe espanhola em 1918, na gripe espanhola, as aulas foram suspensas, eventos cancelados, locais de trabalho foram fechados em várias cidades. Gente, isso não é invenção do cientista de hoje. Isso é da guerra da gripe espanhola de 1918, né?
É, o uso de máscara é mais antigo. Quando a gente pega as figuras retratadas da Idade Média, ou essa da chamada peste negra, você observa aquelas pessoas que parecia que tinha aquele bico de passarinho, né? Que usava não era só uma máscara, era o corpo todo coberto e usando máscara. Então, o uso da máscara, ele já é secular. E no século XVIII também se pregava o uso da máscara, o isolamento social, a gripe asiática, né, de 1918. Também se pregava a mesma coisa. Isso demonstra pela evolução da ciência, que você vai descobrindo o processo de contaminação, de como ele se dá. É muito interessante. Agora, o pessoal agora se queixa, eu acho assim absurdo, né? Ainda falando de epidemia, um pouco da história, né? Também teve no século XVI uma epidemia de febre amarela, uma epidemia de tuberculose, que foi bastante séria, principalmente a de febre amarela em Olinda, Salvador, no Rio de Janeiro, que era o local de desembarque do tráfico dos navios negreiros, né? Que a doença, de acordo com alguns historiadores, ela foi introduzida através dessas vítimas do tráfico desses escravos, né? Então foi os principais locais. Mas eles só vieram a se preocupar mesmo quando no Rio de Janeiro ocupou a área de produção de café, que era o principal produto de exportação. Aí que houve a preocupação da elite, né, para controlar o processo da doença. Enquanto não afetou a questão econômica, não se agia muito, apesar que havia limite da ciência na época, né, não havia vacina, mas os cuidados passaram a ser tomados no momento que afetou a exportação brasileira.
Eu achei o máximo, eu não tinha nem ideia, eu já vi quadros, sim, mas eu não tinha nem ideia dessa informação que você coloca agora, da máscara, aquela coisa bicuda. Pra mim era uma fantasia, eu achava lindo de morrer, mas nunca havia passado pela minha cabeça essa informação, muito legal. Quero cumprimentar a todos e todas que estão nos acompanhando, em especial a Jaqueline Mirello, o Aladim Alves, a Ana Júlia, a Cristina Schweire, que estão aqui nos acompanhando direto aqui. Ô Rosinha, nós tivemos uma epidemia também que entrou aqui por Antonina também, né? Que foi muito localizada ali, eu não sei se era gripe espanhola, mas com um número grande de mortes também.
Não, eu não estudei a parte histórica das epidemias aqui no estado.
Ali eu conheço inclusive uma casa que era de uma família muito rica e que depois se transformou em uma espécie de sanatório para cuidados desses doentes que chegavam de navios. Eu tenho a impressão que era mais ou menos isso, pode ter sido a gripe espanhola. A gripe espanhola atingiu, como você disse, o Brasil, trazida por navios, é isso?
Eu falei da febre amarela.
Mas
a espanhola também, a gripe espanhola também, né? Porque naquele período era o que fazer. No início do século XIX, até o século XIX, início do século XX, até ter maior tráfego aéreo, era por navio que você fazia geralmente o transporte das doenças. Depois que o tráfego aéreo, que ganhou rapidez na expansão das epidemias, das infecções. A gente tem que saber o seguinte: epidemia sempre é causada por um agente infeccioso.
Sim.
Tem que ter um agente infeccioso, né?
Tá.
Ele não é outro. Por câncer, apesar de ter muita gente com câncer, não é epidemia, porque ele não é um agente infeccioso. É uma outra característica. Tem que ter um vírus. No caso da meningite, era uma bactéria. Tem que ter um agente infeccioso, um agente biológico.
Rosinha, a China inventou o vírus?
Não, é uma.
Obrigada por falar isso. Porque...
Não, não, mas eu acho que é importante dizer isso.
Eu acho
que isso aí é uma. Tem duas coisas. Uma é a estratégia do presidente e da turma que trabalha com ele de desviar a atenção do foco. E a outra é a burrice daqueles que depois não conseguem entender que isso é uma estratégia e começam a divulgar como verdade. Claro que pode ter guerra biológica. Eu não tenho dúvida disso.
Sim.
E já tem várias histórias de guerra biológica. Mas eu não acredito que esse vírus tenha sido produzido por uma guerra biológica. Não, eu não acredito nisso. Uma das razões para invadir o Iraque, que o Bush usou, é que havia uma preparação para uma guerra biológica por parte dos iraquianos. Era uma das acusações. A guerra química. Os Estados Unidos travou várias guerras químicas no mundo, usando o napalm no Vietnã.
Pois,
eu não acredito que seja fruto de uma guerra biológica.